Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, um dos maiores saxofonistas do Brasil, aliás, o Luiz Cláudio Canuto, nosso colega aqui, na música do dia, no dia que fez homenagem ao instrumento saxofone, colocou a música do Léo Gandelman. E aqui está Léo Gandelman, que faz parte da trilha sonora de Vale Tudo, com uma belíssima canção chamada Sem Destino, uma música instrumental, que era utilizada quando mostrava cenas mais, assim, de pessoas mais abastadas da novela, né, mansões e afins. Aí você ouvia lá o Léo Gandelman com essa bela canção. E tem um sopro espetacular, uma pegada, uma sonoridade no saxofone que é fantástica, não perde para a maioria dos grandes saxofonistas do mundo. É um grande saxofonista, eu acho, o grande Léo Gandelman, que foi parceiro de muita gente aí na música, né, que fazia todos os solos de sax dos discos do Lulu Santos, todos os solos de sax dos discos do Léo Jaime, enfim, vários artistas aí que gravaram com o Léo Gandelman, e ele também, lógico, com vários discos solo, o chamado Fusion brasileiro, né, que é a mistura de jazz e música pop. Léo Gandelman fazendo um trabalho fantástico. Vamos ouvir mais um pouquinho aí. Cara bom é outra coisa, né? Brasil, eu acho que o Brasil tem que ter muito orgulho da sua música instrumental, viu? A Carmen Del Pino que o diga, que faz o Brasil instrumental aqui, né? Tem muita coisa boa realmente nesse país de grande música instrumental. Bom, vamos agora saber as notícias do plenário da Câmara? Simbora!
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes continua de férias, continua aproveitando a vida. Quem está fazendo plenário, né, cobrindo esses dias aí das férias da Dini, é o nosso querido José Carlos Oliveira, o botafoguense mor. Boa tarde, Zé Carlos.
Boa tarde, Edson. Boa tarde para os ouvintes também.
Pois é. A Dini, qual que é o time da Dini, você sabe? A Dini é corintiana, né?
A Dini é corintiana.
Pois é.
Somos todos alvinegros, você.
Pois é, rapaz. Que coisa
cada
bacana. Cada um no seu respectivo estado. Zeca, essa semana foi a semana que o debate ficou muito acirrado em torno da questão aí da venda direta do petróleo do pré-sal, né? Que foi uma das questões aí que deu muita polêmica. Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre como foi a semana aí no plenário.
Pois é, a única medida provisória aprovada nessa semana, né? Muita obstrução dos partidos de oposição. Na terça-feira, por exemplo, a sessão durou quase sete horas, mais ou menos, varou a madrugada e não conseguiram votar de concreto nada, apenas conseguiram aprovar a admissibilidade, ou seja, dizendo que essa medida provisória 811, que trata da venda direta do pré-sal, ela é correta do ponto de vista constitucional, do ponto de vista financeiro. Uhum. Essa foi a admissibilidade aprovada na terça-feira. O mérito mesmo só foi discutido também numa longa sessão na quarta-feira, única medida provisória aprovada. Os partidos de oposição desde sempre anunciaram que iriam obstruir essa votação por serem absolutamente contra essa possibilidade de venda direta do petróleo da camada do pré-sal e também outros pontos polêmicos que constavam do projeto de lei de conversão que foi aprovado lá na Comissão Mista de Deputados e Senadores.
Uhum.
Para que se avançasse um pouquinho, para que fosse diminuída um pouco esse movimento de obstrução da oposição, lá pelas tantas, lá pelos 45 do segundo tempo, os líderes do governo concordaram em retirar do relatório do senador Fernando Bezerra, que foi aprovado lá na comissão mista, retiraram alguns pontos polêmicos. Por exemplo, estava previsto nessa medida provisória a possibilidade da União receber em dinheiro o valor equivalente à quantidade de óleo naqueles leilões de blocos do petróleo. Chegou-se a um consenso de que para fazer isso seria necessário ter um pouquinho mais de segurança jurídica, de que isso realmente não iria trazer prejuízos para a Pré-Sal Petróleo S.A., que é a empresa estatal criada para gerir exatamente o petróleo do pré-sal. Então, eles, os próprios governistas concordaram com a oposição e retiraram esse trecho da medida provisória. Um outro trecho também que foi retirado lá pelas tantas, aos 45 do segundo tempo, é o que tratava da questão de não ter um preço de referência para os leilões, né? Uhum. Que daria muita margem para que tudo ficasse oscilando de acordo com o mercado. Foram Sim. os dois pontos em que o governo cedeu e assim foi possível aprovar essa medida provisória que garante exatamente a essa empresa, a Pré-Sal Petróleo S.A., comercializar diretamente a parte de óleo devida à União na exploração de campos da bacia do pré-sal.
Agora, uma das alegações da oposição era em relação ao fundo social. Houve algum avanço nesse sentido, Zeca?
Não houve. Foi só briga de argumento mesmo.
Sim.
Para a oposição, esse simples fato de permitir essa venda direta vai acabar tirando recursos do fundo social. E esse fundo social é muito importante, né? Ele, é onde parte dos recursos da exploração de petróleo do pré-sal. Esse fundo social permite que parte desses recursos sejam destinados para educação, para a área social mesmo, né? Atendimento das necessidades da população. Já o deputado Marcos Pestana, por exemplo, que é do PSDB de Minas Gerais, ele argumenta Sim. que não há o menor risco de haver um menor fluxo de recursos para esse fundo. Então é aquela questão de interpretação mesmo. E como essa interpretação está um pouquinho carregada de posições ideológicas, ninguém arredou o pé de sua posição e foi decidida no voto mesmo.
Muito bem. E alguma outra... Foi a única medida provisória, alguma outra proposta aprovada, mas foi mais embate mesmo, por conta também dessa questão da obstrução, né, Zeca?
Exatamente. No plenário da Câmara, a única medida provisória aprovada foi essa e também foi aprovada a urgência para um projeto de lei complementar que cria novas regras aí para criação, incorporação e desmembramento de municípios. Tentava-se aprovar esse projeto também na própria quarta-feira. Só que, como é um projeto de lei complementar, são necessários 257 votos, né? Para que seja aprovado. E havia o temor de que, já quase 10 da noite de quarta-feira, não houvesse o quórum necessário para garantir essa aprovação. E é um tema que, durante a semana inteira, vem mobilizando aqui os parlamentares, já que os chamados... Eles se chamam de emancipalistas. Palavrinha feia, né? Eu prefiro usar o que está escrito lá no dicionário, emancipacionista.
Esse, inclusive, esse grupo que veio à Câmara, inclusive houve manifestação, eles gritaram até palavras de ordem, mas palavras de manifestação favoráveis à aprovação desse projeto, né? E Sim. eles se chamam de emancipalistas. Realmente não tem muito sentido, não, né? Do ponto de vista do dicionário, aí ficou um pouco prejudicado aí digamos, a correção gramatical da língua, né?
É um movimento neologista.
É um movimento neologista, é verdade.
Mas a tendência, Edson, é que na semana que vem esse projeto seja aprovado. Tava tudo muito encaminhado, assim, poucos discursos, até porque tinha muitos emancipalistas ou emancipacionistas nas galerias pressionando os parlamentares para votar esse projeto ainda nessa semana, e houve muitos discursos de parlamentares se comprometendo a dar voto favorável a esse projeto. Só que lá pelas tantas também começaram a surgir algumas posições divergentes. Por exemplo, o próprio deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, lembrando que há o risco de haver uma nova sanha de criação de municípios, Sim. saindo criando municípios adoidados por aí, e criar municípios não é uma coisa muito simples, é uma nova Câmara Municipal, uma nova Câmara de Vereadores, novo prefeito, novos gastos com legislativo e com estrutura também. Mas o deputado Carlos Henrique Gaguin, que é o relator desse projeto, ele garante que os critérios são bem rigorosos, vai ser necessário plebiscito, foi aumentado o número de moradores mínimos, de habitantes mínimos de cada...
Alô? Opa! Caiu a ligação aqui. Bom, caiu a ligação com o José Carlos Oliveira, que a gente estava aí falando sobre a questão da criação de municípios. Esse projeto que foi relatado aí, como ele está, firmou pelo deputado lá do Tocantins, Carlos Henrique Caguim, é um projeto que trata da criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, né? Enfim, há uma alegação aí de que realmente o projeto teria, portanto, esse caráter, né? De Zeca, tá na linha?
Oi,
Oi,
voltei.
voltou. Caiu aqui a ligação. Mas então é o que o deputado Gaguinho está dizendo é que os critérios são bastante rigorosos, né?
Exatamente, é necessário plebiscito, um número maior, né, de
De
habitantes em
habitantes.
cada município que queira, em cada distrito que queira se emancipar, e é um movimento que está mais concentrado mesmo na região norte e na região nordeste. Tem aquele caso famoso, né, do distrito de
Castelo dos
Castelo,
Sonhos.
e isso está
E tá
distante a mais de 1.000 quilômetros
mais de
da
mil
sede de
quilômetros.
Altamira.
A prefeita de Castelo dos Sonhos para ir no. De Marabá para ir a Castelo dos Sonhos. É Marabá, não, é Altamira.
Altamira,
Altamira.
isso.
É, para ir a Castelo dos Sonhos tem que ir de avião.
Pois é, né?
Nossa, cara, que coisa impressionante isso. Tem que ir de avião. 1.000 quilômetros. São 2 horas de voo nesses aviões mais menorzinhos, né? 2 horas de voo para chegar no distrito.
É
O
absoluta.
negócio é. O Brasil é grande demais, né? É um negócio impressionante. Ainda mais o estado do Pará, né? Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é um negócio impressionante mesmo.
E tem
Bom.
distrito aí que já tem até 400.000 habitantes, né?
É, muita coisa, né? Realmente, assim, é preciso, obviamente, que as regras sejam rígidas, mas também do jeito que está hoje em dia é muito engessado, né? Então precisa aí ver, lógico, com responsabilidade, mas que não seja também praticamente proibido hoje em dia se criar municípios, né? E é uma coisa interessante aí. Vamos ver se aí esse projeto vai realmente ser votado semana que vem. E aí você volta aqui para poder contar para a gente como foi.
Isso,
Maravilha?
e só para não ficar aquela sensação de também uma semana muito improdutiva, teve sessão do Congresso, e no
Ah,
Congresso foram
sim.
aprovadas algumas coisas importantes aí, né, como um projeto que veio do Executivo e que garante a criação de cargos para a área de segurança. São 231 cargos para a área de segurança, são 164 cargos que vão para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública e 67 cargos para o Gabinete da Intervenção Federal, lá no
No Rio
Rio.
de Janeiro.
Segundo o próprio interventor, estava faltando a criação desses cargos para que essa intervenção possa ter resultados mais concretos. A avaliação até de alguns governistas mesmo é de que a intervenção até agora tem apresentado resultados muito pífios.
Vamos continuar aí acompanhando. Muito bem, Zeca. Na semana que vem você volta aqui para mais novidades e vamos ver aí o que vai sair desse plenário aí na próxima semana. E aí, bom destaque seu aí do plenário do Congresso. Realmente foram, né, aquela sessão, famosa sessão conjunta, Câmara e Senado. Zeca, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço, bom fim de semana.
Para você também, Edson. Um abraço para todo mundo.
Ok, abraço. Zé Carlos Oliveira, nosso repórter aqui da Rádio Câmara, que acompanhou, portanto, aí os debates no plenário nessa semana. E agora, às 2h55, a gente vai saber as outras notícias da Câmara, das comissões, enfim. Jober Carvalho, vamos saber quais são os destaques da semana?
Vamos
Vamos
lá.
lá.
O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. O grupo gay da Bahia contabilizou 445 assassinatos em 2017, ou seja, a cada 19 horas uma pessoa LGBT é morta. O Disque 100, que presta atendimento gratuito para denúncias de violações dos direitos humanos, recebeu 183 registros de homicídios e 3 mil violações no ano passado. Na véspera do Dia Internacional contra a Homofobia, representantes dos movimentos sociais comemoraram o lançamento de um pacto nacional contra a violência praticada contra esse segmento. O ato aconteceu em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. 10 estados brasileiros já aderiram ao pacto, entre eles Goiás, Ceará, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O Brasil vai exportar mais de 30 mil toneladas de carne suína por ano para a Coreia do Sul. De acordo com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, Numa fase inicial, apenas 4 frigoríficos de Santa Catarina vão exportar para os coreanos, mas há a expectativa de que outros estabelecimentos também se habilitem para a exportação ao mercado internacional. A Coreia do Sul foi o terceiro maior importador mundial de carne suína, perdendo apenas para o Japão e a China. Os estados de Santa Catarina, ou melhor, o estado de Santa Catarina é o principal exportador. Em 2017, as exportações brasileiras de carne suína in natura alcançaram R$ 1,047 bilhões, o que representa 592 mil toneladas. E uma comissão externa da Câmara dos Deputados está focando esforços para a prevenção, tratamento e o acolhimento de jovens que fazem uso de drogas. A comissão vem estudando as ações de combate realizadas na Cracolândia, em São Paulo, no Nordeste e em Minas Gerais. O Brasil atualmente é o maior mercado de crack no mundo e o segundo maior mercado de cocaína. Uma pesquisa feita pelo IBGE revela que o percentual de jovens que já experimentaram álcool subiu de 50,3% para 55,5% de 2012 para 2015. Nesse mesmo período, aumentou de 7,3% para 9% o percentual de jovens que experimentaram drogas lícitas. O estudo pesquisou estudantes do nono ano de escolas públicas e privadas com idades entre 13 e 15 anos. A coordenadora da comissão, a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, informou que os próximos passos para o trabalho da comissão serão as rodadas de debates com audiências públicas para alterar a legislação atual. A deputada explica que mais de 15 propostas estão completamente adormecidas e ultrapassadas aqui na Câmara dos Deputados. Segundo ela, um ponto importante que deve ser considerado nesse debate é o percentual de presidiários que têm ligação direta ou indireta com as drogas e que chega a 70%. Outro fator é o envolvimento do poder público na discussão. A Comissão Externa sobre o Consumo de Drogas entre os Jovens espera concluir os trabalhos até o final deste ano. É isso, Edson.
É isso aí. É um dado triste, assim, dado triste a gente saber que nós somos o principal mercado de crack do mundo, né?
É um péssimo ranking, o segundo em cocaína.
E o segundo, a gente é o tipo de coisa que você não queria vencer nunca na vida.
É verdade,
né?
Quero ser o último, né?
Quero ser o último, né? Pô, é complicado demais, viu?
É isso aí, Edson.
Enfim, coisas da vida, né? Da vida do Brasil que ainda precisa resolver, o Brasil ainda precisa avançar muito nessa questão do combate ao tráfico de entorpecentes. É um... E talvez seja o maior fator de geração de outros crimes, que aí é o grande problema, né? Exatamente por causa dessa dificuldade que a gente tem com o tráfico de drogas. É complicado demais. Vamos falar de cinema pra gente relaxar um pouquinho.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Boa tarde, Mariana Monteiro.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes.
Como está? Tudo bem?
Tô indo.
Tá indo, né?
Um pouco de bronquite, mas
tá.
Não podia deixar o programa de lado.
Com certeza. E a gente agradece o carinho, viu, Mariana? Mariana, você que esteve agora, estava de férias recentemente, teve o privilégio de passar por Cannes. E justamente no momento em que estava aí tendo início o maior festival de cinema do mundo, e é o maior festival de cinema do mundo realmente, por ser, né, realmente um festival, né? Porque a gente tem grandes premiações aí no mundo também, mas Cannes é Cannes, né? É um festival fantástico, grandes produções, enfim, dá o cinema para o mundo inteiro, enfim, é uma coisa muito interessante. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência e enfim, eu queria que você ficasse à vontade aí para relatar um pouco para os nossos ouvintes sobre Tapete Vermelho, bastidores, tudo que você pôde acompanhar aí durante a estada por lá.
Pois é, não, como você falou nessa coisa de festival, a diferença do festival para uma premiação como o Oscar, como o Globo de Ouro e outras, é que o festival ele mostra os filmes que estão em competição ali,
exato,
naqueles dias em que ocorre o festival, né? Da mesma forma que Cannes, o Festival de Berlim
isso.
E outros festivais, mas Cannes realmente é o mais tradicional. né? Eu tive com meu marido de férias em Cannes e fiz questão... Eu chamo Cannes, né? Tem essa coisa do francês mesmo, mas é Cannes em português, né?
Uhum.
E fiz questão de pegar pelo menos os 2 dias iniciais do festival. Ao longo dos dias em que a gente estava lá para ver toda a preparação para o festival e aumentando o número de pessoas, né? Na rua mesmo. Então, é o festival mais importante do mundo, como você falou. Então, o número de pessoas presentes a Cannes, que é uma cidade no Mediterrâneo, da Riviera Francesa, muito charmosa, simplesmente dobra durante a festa do cinema.
Imagino.
Então, a gente vai vendo que cada dia tinha mais gente mesmo na rua.
Uhum.
Aí a gente ia vendo as estruturas grandes sendo montadas para as festas promovidas na praia por estúdios, patrocinadores, marcas de alta costura. Vimos também sendo montado um telão em plena areia da praia, perto, ali na Croisette, né, que é a rua principal, que é, na verdade, a calçada na frente da rua principal,
uhum,
né, entre a rua e a praia mesmo, né?
Uhum.
E assistimos até uma reunião dentro de uma sala de exibição do Palais do Festival, que é o Palácio do Festival, com o diretor do evento e as pessoas que trabalham na organização.
Que bacana!
A gente entrou meio por acaso, assim, né? Depois, quando já não estava interessando, a gente saiu, mas, enfim, ele falou muito da importância do festival, da importância das pessoas serem muito corteses com todo mundo, mas ao mesmo tempo não chamarem atenção demais, né,
uhum,
com os atores e tal. Então era uma sala enorme, moderna, muito bonita. Quando chegou o dia da abertura, o tapete vermelho estava colocado na entrada do palé, né, que nos outros dias não estava. E a gente ficou ali a partir de umas 5 horas e fomos nos aproximando. Eles fazem a maior questão que o público se aproxime. Então ficamos num lugar onde se podia ver a subida dos atores, diretores e todos os convidados para a sessão de abertura.
Uhum.
E aí foram chegando, primeiro a filha do Mick Jagger, a Georgia May Jagger, né? Bem bonita. Depois a Ana Karina, que foi a musa e mulher do Godard nos anos 60, que teve a imagem dela espalhada pelo balneário no cartaz oficial dessa que é a 71ª edição do festival.
Uhum.
Ela estava num beijo, numa foto, enfim, tirada do filme, né? Num beijo que ela deu no personagem do Jean-Paul Belmondo,
sim,
no filme Pierrot Le Fou, que é o Demônio das 11 Horas, de 65. Quer
olha!
Dizer, ela tá bem mais velha e linda lá no cartaz, né?
Uhum.
Aí daqui a pouco eu levei um susto que apareceu no telão a imagem da Julianne Moore, que eu não tava esperando. Nos dias anteriores, apesar de ler um pouco sobre o festival, a gente também tava viajando pelas cidades ali perto, Mônaco, etc, né? Num vestido longo, vermelho, dando autógrafos ao público que tava do outro lado, muito simpática, né? Aquela grande atriz que já ganhou até Oscar, né?
Sim.
Então eu fiquei emocionada. Em seguida chegou o Martin Scorsese, o grande diretor de filmes como O Touro Indomável, Taxi Driver, tantos outros, né?
Nossa.
Ele foi
filmografia das mais fantásticas, né? A filmografia das mais fantásticas, né?
Pois
Scorsese é sensacional.
Pois é. Depois foi ficando, enfim, sempre foi violento, né? Mas ele se concentrou muito em gangues. Eu achava mais interessante a parte do início da filmografia dele do que de depois. Agora ele está fazendo um filme chamado The Irish Man, eu acho. Agora vai sair um pouco da Itália para a Irlanda, né?
Uhum.
Ele foi homenageado naquela noite pelo conjunto da obra, como vários grandes diretores já foram homenageados em outras edições do festival. Aí chegaram, isso no mesmo tapete vermelho, né? Chegaram os componentes do júri da seleção oficial de filmes desse ano. A Cate Blanchett,
uhum,
que é a presidente, num vestido preto, com as costas nuas, assim... o diretor canadense Denis Villeneuve, que é do Homem Duplicado, A Chegada e desse último Blade Runner.
Sim.
A Kristen Stewart, que é mais conhecida pela série Crepúsculo, né? Ela meio séria, assim.
Uhum.
Enfim, o júri desse ano é composto principalmente de mulheres, de propósito, dando continuidade aos protestos iniciados no Globo de Ouro contra o assédio sexual e moral às mulheres do mundo do cinema, né?
Uhum.
O primeiro filme, o filme da primeira noite era Everybody Knows, é sempre assim na língua original, porque ainda não tem tradução para o Brasil, né?
Sim.
O filme foi nem lançado ainda no circuito.
Uhum.
Do iraniano Asghar Farhadi, protagonizado pelo hoje casal Penélope Cruz e Javier Bardem, e pelo argentino Ricardo Darín.
Olha só.
Então a gente viu todas elas subindo no tapete vermelho, de smoke, ela de vestido preto, posando para as fotos, o Javier muito...
Eu adoro o Ricardo Darín, achei ele um ator espetacular.
Eu também adoro.
Nossa, ele é muito bom.
Ele é um dos melhores do mundo.
Seguindo seus olhos. E a filha, o Filho da Noiva, para mim, é um filme de uma sensibilidade extrema, maravilhoso.
E ele faz outro tipo de filme, né? Ele fez aquele que era num campo de futebol e que era baseado num livro, que era um suspense. O final é fantástico. Esqueci o nome agora. Alguma coisa do olhar... Ele faz filmes muito diferentes, né? Aí a gente, enfim, eu fiquei ali observando como jornalista. Eu gosto muito do Javier Bardem também, né? Muito.
Sim, muito bom.
Ele como ator. E fiquei ali observando como jornalista, mas me emocionando como fã, né? Não tem como.
Não tem como, imagina.
Eu já entrevistei atores internacionais na época que eu cobri lá no Rio e tudo, 007, blá, 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 mas já faz 20 anos, né, Edson? Então, fiquei me lembrando da Penélope, do Javier, bem jovens, anos antes, até do Almodóvar, nos filmes do espanhol Bigas Luna, no fim dos anos 80, que a gente assistia aqui na cultura inglesa, em Brasília. Bom, no fim das contas, esse Everybody Knows não foi muito bem recebido pela crítica.
Uhum.
Enfim, não deu em muita coisa, né? Mas vamos ver. Esse foi o primeiro dia e suas emoções. Mas vamos falar agora de alguns highlights do festival, alguns pontos altos?
Vamos lá.
O Spike Lee voltou a Cannes depois de muitos anos, levando o filme dele Black Klansman. A história real de um homem negro que na década de 70 se finge de racista pelo telefone para se infiltrar num grupo da Ku Klux Klan, que ele descobre perto da cidade onde mora, no Colorado. Em tempos de Trump, em que grupos supremacistas, que se dizem supremacistas, né, brancos, estão se fortalecendo nos Estados Unidos, o filme foi aplaudido de pé por 9 minutos, mais de 9 minutos, pela plateia do festival. Então tem bastante chance de ganhar a Palma de Ouro, que vai ser entregue amanhã à noite.
Uhum.
O Spike Lee foi a Cannes com os atores do filme, e diz que vai lançar Black Klansman em agosto, no mesmo dia em que se completa um ano do massacre de Charlottesville, aquele massacre do ano passado, né? Contra negros. Bom, na mostra não dá, tem mais coisa, seria mais coisa para falar do Spike Lee, mas não dá. Não dá tempo, só a gente não fala do resto. Bom, na mostra paralela Quinzena dos Realizadores, o polêmico diretor franco-argentino Gaspar Noé já ganhou o prêmio principal por Clímax.
Uhum.
Sobre uma orgia que acontece depois de uma festa regada à sangria com LSD.
Nossa.
Bom, não é Oscar, né?
Com certeza.
O perfil dos filmes é bem diferente.
É bem,
né?
Com certeza.
Noé disse que foi o filme mais leve dele.
Meu Deus.
E deve ser verdade, porque ele é o diretor de Irresistível, que mostrava uma cena de estupro de 9 minutos. E em Sexo, as cenas eram reais e em 3D, que é o mais recente.
Uhum.
Né? Então, já na competição oficial, é engraçado porque depende do público.
Uhum.
Na competição oficial, dois filmes tiveram reações opostas. O do Lars von Trier, que mostra um serial killer do ponto de vista dele, cheio de cenas explícitas de violência, cortes de perna, não sei o que, de crianças e mulheres, etc. E Ancoutou Danleker, sobre a cena pornô gay. Nesses houve várias debandadas das salas de exibição, e no caso do Lars, que já foi até expulso do Festival de Cannes há alguns anos, 100 pessoas saíram.
Uhum.
Né? Então, assim, é a primeira vez.
Lars von Trier,
que
só para quem se lembrar, dirigiu o famoso Dogville, que é um filme também, que, aliás, é a característica dele, né? Essa questão da violência.
Até Dogville eu ainda gostava dele. Festa de família. Sempre falava de problemas familiares e problemas graves das pessoas, mas não era tão explícito, né? Bom, como já ficou comum no tapete vermelho de Cannes, tem havido vários protestos políticos também. Num deles, 82 mulheres subiram no tapete para registrar o número de mulheres que já dirigiram filmes que participaram de filmes do festival. Desculpa, já dirigiram filmes que participaram do festival. Enquanto isso, enquanto elas foram 82, os homens foram 1.688.
Uhum.
entre as mulheres, além das já presentes no júri, etc., estavam ícones como Jane Fonda e Cláudia Cardinale. Não dá para a gente falar de tudo, mas houve protestos a favor de mais terras para índios brasileiros, de mais representatividade de atores negros no cinema, contra o extermínio na faixa de Gaza e até contra a exigência de sapatos altos para as mulheres. Esse foi a Kristen Stewart que tirou os sapatos e subiu descalça num outro dia.
Olha só.
Sem ser o dia que eu vi.
Teve de tudo, então, hein?
É, de tudo. Na mostra de documentários, o Wim Wenders está se destacando.
Outro que eu adoro.
Hã?
Outro que eu adoro, sou fã dele.
Pois
também.
É sobre o Papa Francisco.
Olha, interessante.
Você gosta desses temas religiosos também, né? Que é, afinal de contas, um Papa revolucionário, que já disse até que o inferno não existe, né? Entre várias outras coisas que nenhum Papa disse antes, né? De resgate de minorias, de aceitação de minorias, etc. Então, esse também é um filme para a gente prestar atenção. Edson, eu sei que a participação tá longa hoje, então eu vou fechar para cima com o John Travolta.
Opa!
Né?
John Travolta aqui. Só pra gente, dar uma ilustrada, Mariana, esse ano, ano passado completaram os 40 anos do Saturday Night Fever, né, dos embalos do sábado à noite. E esse...
Foi ano passado ou no retrasado?
Ano passado.
Eu tenho a impressão que era 76.
Foi 16, eu te dou a data exata. 16 de dezembro de 1977, nos Estados Unidos.
Então tá.
E no Brasil ele estreou em julho de 78. Olha pra você ver o tempo que levava, né? Julho de 78. Julho de 78, pois é. Inclusive no programa Trilha da Meia-Noite aqui da Rádio Câmara, eu vou fazer um especial sobre esse filme em julho.
Sobre
a trilha do Saturday Night Fever.
Ixi, dá muito pano pra manga.
Dá muito pano pra manga.
Ai, que maravilha.
Muito legal. Pois é, mas fala do John Travolta aí pra nós.
Pois é. Ele foi ao festival pra lançar Gotti, que é um filme sobre o chefão da máfia John Gotti.
Uhum.
Além de receber um prêmio especial pelo conjunto da obra da revista Variety, o Travolta está cotado para o prêmio de melhor ator pelo novo filme, que é estrelado também pela mulher dele, a Kelly Preston, aquela atriz que sempre fez mais filmes, mais personagens coadjuvantes, mas é muito bonita ela, né?
Uhum.
O Travolta fez de tudo em Cannes. Se encontrou com o público na loja da FENAC, da Rue d'Antibes, que é uma rua assim que fica a dois blocos da praia e tem muitos restaurantes, então muita gente vai lá, a gente foi. Participou com a família da exibição de Gotti, né?
Uhum.
E até dançou com o rapper 50 Cent, sabe aquele rapper?
Sim.
Em uma daquelas festas nas estruturas montadas na areia. Isso depois da exibição de Grease, no tal do telão gigante que a gente viu montando, né?
Uhum.
E os caras falavam, eu perguntei assim, vocês estão montando esse telão pra quê? Não sei, pra mostrar uns filmes antigos. Eu nem pensei em Grease, né? Porque Grease é tão mais que só um filme antigo.
É, exato.
Pois é, 40 anos de Grease. Eu tinha 10 anos quando assisti no Drive-In aqui em Brasília, maquiada, me fingindo de 14 anos, que era censura na época. Em cima dos almofados. Você vê, né? Como é que
você vê como é que são as coisas.
Hoje em dia é livre. Estava vendo meu filho ontem e virou livre. Então vai ter uma versão restaurada e com som remasterizado que vai ser lançada em DVD e Blu-ray nesse mês nos Estados Unidos. Deve chegar
legal.
Logo aqui.
Maravilha.
Pois é, infelizmente eu perdi essa exibição na praia, né? E o encontro com o meu ídolo de infância.
Mas
eu vi o vídeo dele dançando.
Ah,
aos
bacana.
64 anos, o John Travolta ainda tem muito ritmo.
Pô, tá vendo? Ainda tem swing, né?
Tem swing, cara, eu achei. Dança do rap, que não era dele, né?
É fantástico.
Mas ele dança de tudo, né?
É, mas é funk, né? O som dos embalos sábado à noite, Grease, tem muito de soul music, né? Que tem muito a ver com essa levada do rap também. Então,
um é explicitamente rock, o outro
exato.
É explicitamente dance dance.
Pop music, né? Música pop, disco.
Raízes negras,
né?
É,
tudo
tá
raízes
vendo,
negras,
né?
Exatamente. É isso aí.
Exatamente.
É isso aí,
então,
Mariana.
Vamos ver o que vai dar amanhã na premiação.
Na premiação.
Tem muito mais coisa para dizer, mas os highlights são esses.
Maravilha. Mariana, muito obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez.
Foi um
aqui
enorme.
Do Olhares. E a gente vai se falando aí para mais participações suas, e com certeza. Ah, e se você quiser depois aí comentar o filme do Spike Lee mais detalhadamente, a gente faz uma outra coluna.
Com certeza. Mas, enfim, vai demorar um pouquinho, porque nos Estados Unidos é em agosto, né?
Ah, pois é, ainda vai demorar um tempo ainda.
Infelizmente, que eu tô doida pra ver.
Então tá certo. Grande abraço, Mariana.
Tá, um abração.
Abração, bom fim de semana, tá aí.
Tchau, bom final de semana pra todo mundo.
Tchau, tchau. Mariana Monteiro participando com a gente do Olhares, falando aí do Festival de Cannes, dando pra gente uns bastidores, muito bacana essa experiência aí dela com o Festival de Cannes. E agora o nosso assunto é futebol.
Coisa Russa, notícias, curiosidades e comentários sobre a Copa 2018, com Márcio Sardi.
A coisa tá ficando russa.
Márcio Sardi, seja bem-vindo ao Feijoada Completa, num quadro só para você.
Muito obrigado pela deferência, meu amigo Edson Batista Montanha Júnior, e boa tarde aos nossos ouvintes também.
Pois é, boa tarde. Márcio, vamos então estrear esse quadro falando um pouco das convocações, e óbvio aí o que você quiser entrar com um pouco de complemento nisso, mas saíram, né? Acabou o prazo para a entrega da famosa lista dos 35, né? Lembrando que todas as seleções entregam a lista com 35 nomes, inclusive a brasileira, mas a brasileira não divulga os outros 12, né? Só os 23. Mas, enfim, entregue a lista dos 35 nomes. O que que nós podemos esperar da Copa? Porque a ausência do Paulo Guerreiro na seleção peruana já é um baque tremendo, né? E isso, o que que você pode avaliar aí do que aconteceu aí a partir dessas convocações?
Perfeito, Edson. Bom, vamos começar pela seleção brasileira. O Brasil é um dos únicos países que costuma divulgar só os 23 nesse primeiro momento. Porque a gente precisa lembrar que a lista definitiva pode ser entregue esse ano até o dia 4
Isso.
de junho. Né? Uhum. Então, a grande maioria das seleções apresenta uma lista de 35 ou um pouco menos nomes, né? Alguns nomes a menos. O Brasil e mais outras três seleções são as únicas que já cravaram os 23 convocados.
Uhum.
E eu acho que pela primeira vez ao longo dessas últimas Copas que a gente acompanha, não é, Edson?
Uhum.
Houve pouca polêmica na lista brasileira, né? Talvez o nome do meio atacante Tyson tenha sido a maior polêmica, mas
eu acho
fora
que sim,
isso, né, não teve muitas grandes polêmicas, né? Como nós somos 500 milhões de treinadores, né, da seleção brasileira, todo mundo tem a sua própria lista. Eu teria talvez uns 4 ou 5 nomes diferentes do que o Tite apresentou, né, entre esses 23. Mas a lista dele é bastante coerente com o trabalho dele,
uhum,
e bastante coerente com os resultados que o Brasil vem tendo ao longo dos últimos anos, nas eliminatórias, desde que o Tite assumiu a seleção brasileira. Então, é uma seleção bem equilibrada e tem bons nomes. Não tem um elemento que possa mudar o jogo se o Brasil precisar sair do esquema que o Tite implantou.
Uhum.
Mas, de todo modo, é uma seleção bem forte.
É uma seleção forte e você falou do Tyson, realmente. E essa questão da identidade, né, é um negócio complicado, porque hoje em dia a gente realmente tem uma dificuldade grande. Você vê que dos 23 anunciados, nós temos só 3 jogadores atuando no Brasil, que são os 2 do Corinthians e o Jeromel do Grêmio, né?
Exatamente, pois é. Até 90, a gente tinha uma grande maioria de selecionáveis jogando aqui no Brasil. A partir da década de 90, o êxodo de jogadores brasileiros cresceu e hoje a gente teria uma ótima seleção com jogadores atuando só no Brasil, mas não são a nata do nosso futebol nacional, realmente.
Né? E aí, o que você fala do geral das outras seleções? Alguma surpresa?
Perfeito. Talvez, a grande surpresa não, mas era uma ausência já esperada, infelizmente para mim, pessoalmente, a ausência do Ibrahimovic da seleção sueca. Ele já não participou das eliminatórias,
uhum,
havia declarado que não jogaria mais pela seleção, voltou atrás, mas o treinador da Suécia se virou sem ele mesmo. A Suécia que cometeu o grande feito das eliminatórias, né,
uhum,
de eliminar a seleção italiana da Copa do Mundo. Essa foi talvez entre as estrelas, os grandes astros do futebol que poderiam estar na Copa, não estando machucados nem nada, talvez a ausência do Ibrahimovic na seleção sueca tenha sido não era surpresa porque já era esperado, mas tenha sido a grande ausência.
Uhum.
Particularmente também, eu sinto falta de um jogador na convocação do Didier Deschamps na seleção francesa, que é o Lacazette, meia atacante, que para mim teria bastante espaço na seleção francesa. E vários outros nomes da seleção francesa, de jogadores franceses, perdão, que estão fora. Benzema é outro grande exemplo, mas ele
não,
também já
não foi convocado, né? Benzema?
Não foi convocado. Ele também já não disputou as eliminatórias. Desde uma polêmica com outro jogador francês, com o Balbuena, o Benzema já não é convocado pelo Didier Deschamps há mais de 2 anos. Então também não era uma surpresa, mas para mim também é uma ausência na Copa do Mundo. Entre os nossos patrícios portugueses, a grande ausência, além do Nani, que já está um pouco velho, já não vinha sendo convocado mesmo, mas a ausência do atacante Éder, que foi, não sei se você e nossos ouvintes lembram, foi o autor do gol do título europeu de Portugal há 2 anos. Ele vive uma má fase e não foi convocado para a seleção portuguesa, não disputará a Copa do Mundo, não está nem entre os 35 nomes da pré-lista da seleção portuguesa.
E aquele atacante novinho, não é ele?
Como?
Aquele mais novinho que na época da Copa da UEFA estava com, acho que com 18 anos, português.
Ele também não foi convocado. Também não foi convocado. E outra ausência também, que também foi responsável por um gol histórico, né? É o atacante alemão Mario Götze, que foi o autor do título mundial para a Alemanha em 2014 aqui no Brasil.
No Maracanã,
naquela Copa que o Brasil, né, só participou da primeira fase, depois não participou mais, né?
É verdade.
Pois é.
É verdade.
Mario Götze, além de, desde a Copa de 2014, ele vem com muitas contusões, ficou muito tempo fora de jogo, inclusive pediu para mudar de times, deixou o Bayern de Munique, voltou para o seu time original, Borussia Dortmund, em busca de mais condições de jogo, mas mesmo assim passa por uma má fase e o técnico alemão não convocou o centroavante Mario Götze para a Copa do Mundo, também não está nem entre os 35. Tem vários outros jogadores, eu tinha falado da França, a França tem outros, o camisa 10 da França também não vai, o Payet, mas isso foi por conta de uma contusão agora na final da Copa da UEFA, em que o seu time, o Olympique de Marseille, perdeu para o Atlético de Madrid. O Payet se contundiu, uma contusão leve, mas que deve colocá-lo de molho por pelo menos 1 mês, então ele também não vai para a Copa do Mundo, seria o organizador francês, mas a França tem um bom time e eu acho particularmente que pode dar bem, bastante conta sem esse seu organizador, sem esse seu cérebro no meio de campo.
Muito bem.
Para mim, então, pontualmente, essas são as principais ausências. Você falou também do Paulo Guerreiro, que vou mais uma vez dar minha opinião. Eu acho que a punição a ele foi muito pesada.
Também achei.
Também achei.
Tive a mesma opinião.
Pois é.
Muito grande, não é uma questão que às vezes é falta de instrução da pessoa.
Exatamente.
E etc. O cara nunca teve contato com a droga em si.
Exatamente.
Enfim, muito complicado. Exatamente. Muito pesado.
É uma perda, principalmente para uma seleção como o Peru, que tem atacantes, tem bastante talento individual, mas o Paulo Guerreiro, com certeza, seria uma referência para a seleção peruana. A seleção peruana se enfraquece um pouquinho com a ausência dele.
Com certeza. Márcio Sardi participando aqui com a gente, portanto, do Coisa Russa. A gente vai aqui sempre aí ao longo dessa Copa do Mundo, antes e durante também, falando aí a respeito dos principais acontecimentos que envolvem aí o Mundial da Rússia 2018. Márcio, brigadíssimo por participar com a gente mais uma vez. Grande abraço e a gente vai se falando aí. Bom fim de semana.
Obrigado, Edson. Bom final de semana e grande abraço a todos os nossos ouvintes aí. Obrigado.
Valeu, obrigado. Grande abraço. Tá aí o Márcio Sardi falando com a gente. Ele que apresenta aqui na Rádio Câmara o Memória do Rock todo sábado às 6 da tarde. Programaço. Se eu fosse você, eu não perderia. Memória do Rock todo sábado às 6 da tarde aqui na Rádio Câmara com o Márcio Sardi. Agora a gente vai de Gonzaguinha para fechar esse bloco. Essa belíssima canção chamada É, que... É, ilustrava aí o núcleo das pessoas mais pobres, né, da periferia da novela Vale Tudo. Muito bacana essa música.
A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca.
A gente quer ver uma nação, quer ser um cidadão, coisa bacana. Gonzaguinha é aqui no Feijoada Completa. Rápido intervalo, a gente já volta.
Feijoada Completa.